Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje vamos falar sobre trabalho de comissões parlamentares de inquérito, direito penal e muito mais. Então fique com a gente. O programa desta semana começa com destaque para uma proposta de emenda à Constituição que torna obrigatório o comparecimento de investigado ou testemunha em reuniões de comissões parlamentares de inquérito. Caso não compareça, o investigado ou a testemunha poderá ser conduzido coercitivamente e estará sujeito à multa. Pelo texto da PEC, o comparecimento obrigatório, no entanto, não afasta o direito de permanecer em silêncio e de não se autoincriminar. Primeiro signatário da PEC, o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, acredita que a aprovação da proposta vai garantir a maior efetividade do trabalho das CPIs.
Olha, tem que vir, nem que seja para ficar calado e dizer que não vai responder, mas não pode desrespeitar o Congresso. Hoje, o Supremo é dividido quanto a esse assunto. Tem ministro que entende que ele não é obrigado a comparecer e tem ministro que entende que ele é obrigado, mas pode ficar em silêncio. Então a gente vai, com isso, consolidar uma interpretação autêntica do texto constitucional. No direito comparado, ou seja, no mundo inteiro, não existe isso dele poder não comparecer. Ele tem que vir, sim, e ficar em silêncio se quiser.
Segundo a Secretaria da CPMI do INSS, criada para apurar irregularidades em descontos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, 20 decisões do Supremo Tribunal Federal desobrigaram o comparecimento de convocados pelo colegiado. E o destaque agora será um projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que tipifica o deslocamento forçado, passando a considerar crime constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a abandonar imóvel próprio ou alugado para atender a interesse de organização criminosa. Pelo texto, os responsáveis por esse tipo de crime poderão ser condenados de 6 a 10 anos de reclusão. Essa pena poderá ser agravada caso a violência seja praticada com arma de fogo. Nesses casos, a pena de reclusão será de 8 a 12 anos. Segundo Eduardo Girão, o estado do Ceará registrou 219 casos de deslocamento forçado de janeiro de 2024 a setembro de 2025. Segundo ele, ainda há relatos desse tipo de crime no Rio de Janeiro, Rondônia e Bahia. Na opinião do senador, apesar de o Código Penal já contar com artigos que tipificam a ameaça e outras ações de organizações criminosas, é preciso criar um tipo específico para que o Estado possa enquadrar adequadamente essa conduta e oferecer respostas efetivas.
Para que a gente possa identificar exatamente essas pessoas e sugerir também um cadastro nacional das pessoas que foram expulsas de suas casas, e esse crime hediondo, que ele seja punido com penas maiores. Então é uma inversão completa de valores, por isso que a gente deu entrada nesse projeto e eu espero que seja aprovado com louvor e rápido aqui dentro da casa.
De acordo com o Código Penal, o crime de roubo seguido de lesão corporal grave pode render ao condenado a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Já quando o crime de roubo é seguido de morte, a reclusão poderá ser de 20 a 30 anos, além de multa. Mas um projeto do senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, pode gerar punição mais rigorosa quando esses crimes forem praticados por homem e tiverem mulheres como vítimas. Pela proposta, as penas poderão ser aplicadas em dobro nesse tipo de situação. Para Randolph Rodrigues, as mulheres, por sua condição, acabam sendo vítimas preferenciais nos crimes envolvendo patrimônio, o que exige do Estado uma resposta mais adequada. E a gente continua na área criminal para falar sobre um fenômeno muito comum quando se trata de crimes de estupro, violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e assédio sexual. Por diversos fatores, muitas vítimas não procuram uma delegacia para denunciar a agressão. Isso acontece ou por constrangimento ou pelo fato de o criminoso ser uma pessoa próxima, familiar inclusive. Por causa dessa inação, o Estado acaba perdendo o direito de punir o agressor por causa da prescrição. Mas um projeto da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, pode mudar essa realidade. Pelo texto, os crimes de estupro, estupro de vulnerável, assédio sexual e violação sexual mediante fraude passarão a ser imprescritíveis. Assim, as vítimas terão mais tempo para fazer a denúncia e a demora não vai representar a impunidade do agressor. Elisiane Gama Gama explicou ainda uma outra causa muito comum de prescrição penal no país, que pode ser afastada caso o seu projeto seja aprovado.
O que a gente tem acompanhado é que, às vezes, pelo processo, inclusive, né, do contraditório, todo um conjunto probatório que você tem no devido processo legal, isso é normal no Brasil, mas acaba sendo muito moroso, né? Você acaba, às vezes, em algumas situações de crime, esse crime prescrevendo e quem era o autor acaba realmente não sofrendo nenhuma punição, o que de fato é muito grave.
Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico apontam que em 2025, o faturamento das empresas que atuam via online foi de 235 bilhões de reais. Segundo a entidade, foram registrados mais de 438 milhões de pedidos de 94,2 milhões de compradores. Esses números impressionam e, por sua dimensão, exigem do poder público uma atenção especial quando se levam em conta as peculiaridades desse tipo de transação. Depois de feita a compra, os consumidores que se arrependerem têm 7 dias para desistir da aquisição. Mas por entender que as pessoas idosas têm dificuldade para lidar com as novas tecnologias e são mais sujeitas a fraudes e ofertas enganosas, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apresentou um projeto que amplia de 7 para 14 dias o prazo de exercício do direito de arrependimento nas compras efetuadas pela internet por pessoas com 60 anos ou mais. Pelo texto, os fornecedores ainda deverão informar claramente o direito ao arrependimento e o prazo para exercê-lo, e não poderão impor cláusula que o dificulte ou o impeça. Na opinião de Marcelo Castro, essas medidas vão adequar a lei às transformações do mercado e assegurar que a pessoa idosa possa exercer sua autonomia com segurança, dignidade e proteção no ambiente digital, garantindo que a inovação não se transforme em exclusão ou vulnerabilidade. E a gente finaliza o programa desta semana com destaque para uma sugestão legislativa, que será analisada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Fruto de uma ideia legislativa que obteve mais de 20 mil apoios no portal E-Cidadania do Senado Federal, apresentada por uma internauta do Rio de Janeiro, identificada como Maria V, a sugestão nada mais é do que a manifestação em favor da aprovação do projeto, que institui o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica pública, que exercem funções de apoio administrativo, técnico ou operacional, como merendeiras, auxiliares de limpeza, zeladores e auxiliares de sala. Esse projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, chegou ao Senado no mês de março e prevê que o piso desses profissionais corresponderá a 75% do valor pago como piso aos professores para uma carga de trabalho semanal de até 40 horas. A análise da proposta chamou a atenção da categoria. Nesta semana, representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação estiveram no Senado para defender ajustes no texto e a aprovação da matéria. José Valdivino de Moraes, dirigente da CNTE, explicou que o texto atual do projeto não trata de previsão orçamentária para o pagamento do piso, e isso pode gerar questionamentos futuros de gestores estaduais e municipais, disse ele, ao citar alguns ajustes que a Confederação defende.
Por isso, nesse projeto de lei, nós vinculamos ao artigo 212, 212A da Constituição Federal. Também estamos propondo que o VAT, que é um dos mecanismos de financiamento, também tenha uma parte para financiar esse piso. E, além de tudo, ainda precisamos, se for o caso, que o governo federal envie um projeto de lei garantindo que, se tudo isso não der conta, ainda terá uma complementação da União.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Bruno Lourenço, sonoplastia de Wellington Araújo e apresentação de Raquel Teixeira, o Projeto Zen Destaque fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.